A Unesco criou, em parceria com o americano Knight Center de Jornalismo, um curso inédito de combate às fake news destinado a influenciadores digitais do mundo inteiro. As aulas online foram ministradas ao vivo no final de 2024 e atraíram mais de 9 mil pessoas de 160 países. Mas os quatro módulos do curso Criadores de Conteúdo Digitais, Como Ser uma Voz Confiável Online, continuam disponíveis na internet gratuitamente e em quatro línguas: espanhol, francês, inglês e português. Para saber mais detalhes sobre essa iniciativa inédita, o RF convida a conversa hoje com Guilherme Canella, chefe da Seção para a Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, sediada aqui em Paris. Olá, Guilherme. Antes de propor essa formação, a Unesco realizou uma sondagem com influencers do mundo inteiro que indicou a necessidade urgente de se fazer um curso para combater a desinformação e os discursos de ódio online. O que o resultado dessa sondagem indicou, Guilherme?
Olá, muito prazer falar contigo e com seus ouvintes. Essa sondagem indicou dois grandes resultados. Um, vamos dizer assim, preocupante, que 2/3 dos influencers e criadores de conteúdo entrevistados e entrevistadas confirmaram que eles e elas não checam as informações que distribuem e que compartilham com seus seguidores, com as suas audiências, e, portanto, esse dado é super preocupante, porque esses criadores de conteúdo, os chamados influencers, têm uma relação muito profunda com as suas audiências, com os seus seguidores. Logo, esperamos, ou havia uma expectativa de que eles tivessem uma maior dedicação à checagem dos conteúdos que eles distribuem. Então, por aqui, vamos dizer assim, um aspecto preocupante dos resultados. Mas, pelo lado positivo, 73% dos entrevistados dizem que reconhecem essa limitação e que esperariam e teriam interesse de receber mais formações, mais conteúdo, mais compartilhamento de conhecimento, justamente sobre essas questões todas. E daí a criação desse curso, junto com o Knight Center, da Universidade do Texas, que é justamente um curso que busca criar uma ponte entre os criadores de conteúdo desse novo mundo, os chamados influencers, e o jornalismo, que tem como uma ferramenta básica, como você sabe muito bem, o processo de checagem das informações, das fontes e etc. Então, e eu ouvi na sua introdução a menção a 9 mil pessoas fazendo o curso de 160 países. Esse foi o número inicial, mas nós concluímos com 10 mil participantes de 160 países, o que é um outro sinal muito positivo de que há um desejo por aprender mais, por entender como vamos dizer assim, essa nova profissão do século XXI, os criadores de conteúdo, influencers, também precisam olhar para esses processos de checagem de conteúdo, de como combater a desinformação, o discurso do ódio e outros problemas que existem no ambiente digital.
Guilherme, você falou da checagem de conteúdo, que foi o ponto central, pelo jeito, desse curso, mas como ele foi montado? Existiam formadores, existia inclusive uma formadora do Brasil?
Sim, claro, cada língua foram convidados e convidadas especialistas, mas também jornalistas e influencers que, de alguma maneira, já utilizam esses processos no seu processo de criação de conteúdo, e havia gente em português do Brasil, mas em francês, ligados aos países francófonos, em inglês, idem, em espanhol, idem, né? Então, ou seja, os módulos eles têm a mesma estrutura nas quatro línguas, mas os convidados para gravar e etc., eles variavam um pouco para também poder ter essa relação mais próxima com a produção de conteúdos online nessas diferentes línguas. O Centro Knight da Universidade do Texas, que coincidentemente é também liderado por um brasileiro, o jornalista Rosenthal Calmon Alves, tem uma longa trajetória na produção de cursos massivos em linha, ainda que seja a primeira vez, junto com a Unesco, que a gente produziu um curso sobre esse tema em particular, sobre essa relação dos influencers e criadores de conteúdo, ligando com o jornalismo e conectando com o jornalismo. Então, foi uma experiência muito interessante, e essa experiência ela foi produzida ao longo de vários meses, porque o curso foi disponibilizado no final do ano, mas durante todo o ano de 2024, a gente usou vários momentos. A conferência que o Rosenthal organiza em Austin todos os anos com jornalistas, aí foram trazidos influencers para ter um debate sobre qual seria o melhor formato do curso. Depois, durante o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que foi no Chile o ano passado, a gente também trouxe vários jornalistas e influencers para conversarem entre eles e uma vez mais colher o que seria a melhor estrutura para esse curso online. Então foi um processo bem interessante, porque o curso ele não é só uma criação, vamos dizer assim, teórico-conceitual, ele é uma criação que parte das necessidades e das experiências que esses influencers e esses jornalistas compartilharam com a Unesco e com o Knight Center para o desenho desse curso, e por isso imagino eu que teve tanta boa recepção no mundo todo.
Guilherme, e para além dessa boa recepção, né, 10 mil participantes, já existe um balanço dessa primeira etapa, desse curso ao vivo, online, uma vez que um dos objetivos é também que esses influencers transmitam essas informações a outras pessoas, que seja um pouco bola de neve, vamos dizer assim.
Exato, veja, a reação mais imediata que nós tivemos nos fóruns de discussão e etc., que aconteceram ao longo das 4 semanas iniciais do curso, foram muito positivas. Inclusive, os intercâmbios entre os participantes desses 160 países. Mas como o curso ele concluiu apenas antes do recesso de final de ano, a gente ainda está fazendo uma avaliação mais detalhada do quais foram os primeiros resultados, e assim que a gente tiver isso, vamos dizer assim, sistematizado, nós vamos, evidentemente, tornar essa avaliação disponível. Ainda não está pronto.
O curso continua disponível online, ele continua tendo interesse, grande interesse?
Sim, olha, a nossa experiência com esses cursos, que uma vez que se conclui, vamos dizer assim, o período em que ele está aberto para a interação e a discussão, mas depois ele segue disponível para que as pessoas façam no que a gente chama de self-pace, ou seja, cada um faz no momento que pode, que está mais disponível, é que há grande interesse daqueles que não puderam se dedicar naquelas 4 semanas iniciais. De compartilhar esse conhecimento e de fazer uso. Então, nós temos outros cursos semelhantes, por exemplo, para juízes sobre liberdade de expressão, e a gente vê que quando o curso inicial tem lugar, tem também números como esse, 8 mil, 9 mil pessoas fazendo, mas ao longo dos 2 anos seguintes, outras 10 mil pessoas fazem o curso por conta própria. Então, a nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses, muitos outros criadores de conteúdo ainda vão se beneficiar da disponibilidade desse material que vai seguir lá no portal do Knight Center.
Guilherme, o Brasil é, atrás dos Estados Unidos, o segundo país do mundo com o maior número de influenciadores, somando-se todas as plataformas existentes. E vemos diariamente a consequência disso na polarização de discursos nas redes. O país seria um dos principais alvos da Unesco nessa batalha contra as fake news e o discurso de ódio online, uma vez que, inclusive, o português é um dos idiomas fornecidos?
Olha, por muitas razões, não diria que o Brasil é o nosso principal, vamos dizer assim, alvo da discussão, porque nós somos uma organização com 194 Estados-membros e dedicamos especial atenção a cada um deles. Mas o que o Brasil tem de particular é que houve um grande interesse dos vários atores no Brasil, a sociedade civil, o próprio governo, o poder judicial, ao longo dos últimos 2, 3 anos, nessa agenda do combate à desinformação por distintas razões particulares ao contexto brasileiro. Por exemplo, o que aconteceu no chamado 8 de janeiro, como você sabe, mas depois o investimento que o Brasil fez ao longo da presidência brasileira do G20, em que esse tema da discussão sobre desinformação ocupou um papel central, inclusive com o Brasil e com as Nações Unidas, a Unesco lançou um programa, uma iniciativa global de combate à desinformação sobre as mudanças climáticas, já também conectando com a presidência brasileira para a COP30, que vai discutir todo o tema das mudanças climáticas em Belém esse ano. Então, por várias dessas razões, vários desses componentes, a Unesco tem trabalhado muito proximamente a vários atores brasileiros, inclusive o governo, mas também a influenciadores. Por exemplo, um influenciador muito conhecido, Felipe Neto, tem participado muito dos nossos debates sobre esses temas, o que é uma perspectiva muito positiva. Há um grande interesse de várias áreas da sociedade brasileira em fazer essa discussão, e a Unesco, evidentemente, tem sido muito aberta a somar esforços com esses interesses que o Brasil tem demonstrado no combate à desinformação de maneira mais particular, mas uma discussão mais ampla sobre a governança do ecossistema digital, que é, vamos dizer assim, a maneira mais estrutural de combater a desinformação.
Nesse curso inédito, teve muito interesse de brasileiros, muita participação de influencers brasileiros?
Sim, foi um dos países. Eu não tenho aqui o dado final, mas está entre os 5 primeiros países com mais alunos no curso.
E quais as próximas iniciativas da Unesco nesse combate às fake news, que são atualmente um dos principais problemas do mundo?
Bom, agora o nosso, vamos dizer assim, no horizonte mais de curto prazo, o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa desse ano, que é o dia 3 de maio, vai ser dedicado à temática liberdade de expressão e inteligência artificial. Então, a Unesco vai estar nos próximos meses insistindo muito nessa discussão sobre como combater a desinformação com os desafios, mas também com as enormes oportunidades oferecidas pelo desenvolvimento acelerado da inteligência artificial. Por um lado, essas tecnologias podem ajudar no combate às ondas massivas de desinformação, mas, por outro lado, elas também podem ser um vetor de ampliar de maneira muito vertiginosa a desinformação. Então, por essa razão, a diretora-geral da Unesco decidiu que a temática do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa desse ano vai ser esta, e os próximos meses vão ser dedicados a lançar discussões, novos estudos e também ferramentas para combater a desinformação já nesse novo ambiente da inteligência artificial, particularmente a inteligência artificial de geração de conteúdo, etc.
Muito obrigada, Guilherme Canella, chefe da Seção para a Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco. Muito obrigada pela sua participação no RF Convida.
Muito obrigado, sempre um prazer falar contigo e com seus ouvintes.